Gostaria de cumprimentar colegas vereadores, funcionários da casa e demais pessoas que estão nos prestigiando nesta sessão. Passo a palavra ao assessor jurídico, Dr. Marcos.
Então, hoje, como correspondências recebidas, temos o ofício 78, prestando esclarecimentos aqui, então, ao vereador Fernando sobre os critérios de cobrança de taxa de água do município. Então, eles mandaram em anexo aqui os. Ah, desculpa para a vereadora Erotildes, desculpa, engano meu aqui. Sobre a forma de cobrança, então, ela está regulamentada nas leis 221, 2001 e 788/2013 e por fim no Código Tributário. Então está em anexo as leis aqui regulamentando explicativa e a forma de cobrança da taxa d'água. Temos também o ofício 79 encaminhando os projetos de lei, o ofício do executivo encaminhando o projeto de lei número 49/2018 que autoriza o prefeito municipal a fazer doação pecuniária para a Federação Gaúcha de Motociclismo. E o projeto de lei número 50, que altera as tabelas 7 e 9, anexo 3 da lei municipal número 1129/2017, que institui o Código Tributário Municipal. Então, na ordem do dia, então temos só o projeto 49, que autoriza fazer doação, e vamos deixar fora o projeto, não vamos colocar na ordem do dia hoje o projeto de lei 50, tendo em vista que existe no memorando a anotação dizendo que o texto suprimido e a anotação em vermelho, o texto que será suprimido e a anotação em amarelo corresponde ao texto que será incluído. Tendo em vista que veio em preto e branco aqui a cópia, não temos possibilidade de identificar exatamente o que está sendo alterado. Então, vamos pedir esclarecimentos ao Poder Executivo para que saibamos exatamente o que está sendo alterado neste projeto de lei. Então, passamos à leitura do projeto de lei número 49/2018. Autoriza o prefeito municipal a fazer doação pecuniária para a Federação Gaúcha de Motociclismo. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a fazer uma doação de R$ 2.000 à Federação Gaúcha de Motociclismo, fins de auxílio na organização e enfrentamento de despesas com o Campeonato Gaúcho Hard Enduro, etapa Monte Alegre dos Campos. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 2 de maio de 2018, e Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte: tem o presente projeto o objetivo de autorizar o prefeito municipal a fazer uma doação de R$ 2.000 à Federação Gaúcha de Motociclismo, fins de auxílio na organização e enfrentamento de despesas com o Campeonato Gaúcho Hard Enduro, etapa Monte Alegre dos Campos. A etapa do Campeonato Estadual em Monte Alegre dos Campos é um evento esportivo identificado com o município e deve ser incentivado pelo poder público. Os competidores Roberto Poleto e Josiel Carraro Poleto são de Monte Alegre dos Campos e têm divulgado o nome do município nas demais etapas realizadas no estado do Rio Grande do Sul, com excelentes resultados. Anexo o folder do evento. O valor deverá ser depositado para a Federação Gaúcha de Motociclismo, CNPJ número 90273-400-001, dígito 63, Banco Caixa Econômica Federal, agência 1593, conta 3505, dígito 4. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Então, está em anexo aqui o folder do evento. Bem, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Vereador Mirim.
Cumprimentar o presidente Marcos Minoso, nosso assessor jurídico, doutor Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa e as pessoas que se fazem presente. Eu sou favorável a esse projeto, mas tem a minha opinião é que nós faça uma autorização para o prefeito, até faço uma indicação aí para a administração, que ele fique com o recurso livre, né? Vamos somar aí as 13 comunidades do Monte Alegre. Daqui a pouco a gente deixar um recurso livre lá, seja da cultura, seja uma devolução da Câmara já desse ano, para que se fique para o ano que vem disponível lá nos cofres públicos, para que o prefeito faça essa doação para as comunidades e que esse projeto não precise ser aprovado todos pela casa, né? Porque assim, toda sessão vem um projeto para cada doação, né? Sejam para as comunidades, e para nós vereadores fica difícil, né, dizer assim, não vamos ajudar essa comunidade, porque daqui a pouco todas precisam, né? Tem umas que têm melhores condições, umas têm mais dificuldade, né? Mas então que daqui a pouco se faça um projeto e que esse valor fique disponível e o prefeito faça a doação para as comunidades, ou seja, para as entidades, né? A questão do motocross, eu sempre vejo aqui, até falando com o Roberto lá, é o terceiro maior esporte de Monte Alegre, né? Nós temos o laço, o futebol, o motocross está entrando bem. Então, assim, como ele está divulgando o município aí numa categoria estadual, eu acho interessante que o poder público também faça sua parte, colaborando com um certo valor para a divulgação do evento, né? Sou favorável ao projeto, mas deixo a indicação para a administração que se venha um projeto para cá, que fique um recurso livre para que se faça essa destinação pelo executivo, que não seja precisa a todas as sessões vir um projeto de doação aqui para a Câmara. Obrigado.
Mais alguém? Vereador Paulinho.
Quero cumprimentar o nosso presidente Marcos Minoso, doutor Marcos, nosso assessor, colegas vereadores, funcionários da casa e os demais presentes. Eu também sou favorável a esse projeto e concordo com meu colega Mirinho que nós temos, eu acho que a gente tem que, o prefeito tem que fixar um valor. Porque hoje nós demos 4 mil para uma capela, 2 para outra, 1 mil para outra. Acho que se nós fazer fixo um valor e buscar esses valores que também tem no Ministério da Cultura, que a gente pode buscar esses valores, tem quem crie projeto para ir buscar isso aí, que está voltando o grupo de dança Compasso da Tradição, e daí também temos que ajudar esse que divulga muito o nome do município. Era isso.
Mais alguém? Vereador Fernando.
Gostaria de cumprimentar aqui o presidente dessa mesa, o senhor Marcos, o assessor jurídico, o doutor Marcos, aos demais colegas, as pessoas que estão aqui hoje nos prestigiando nesta noite. Então, a este projeto eu sou favorável também. Como o menino falou, a gente estivemos conversando na festa do Colono com o Roberto, e esse é um evento muito importante para o município, que divulga, como é um campeonato estadual, vem competidores de diversos lugares do estado, né? Então isso é bom para o município. E também a parte de valores, eu acho que é importante. Toda a sessão vem um projeto. Faz um valor ali para uma destinação livre de dinheiro ali para as comunidades, para esses tipos de festas que são realizadas no município. E, claro, acho que deixar um valor fixo, pouco menor para esse tipo de coisa, né, pessoal? Não, um ganha 2 mil, outro 4, outro 5. Acho que deixa um valor menor. Eu acho que, como foi feito até hoje, durante 20 anos, sem ajuda, eu acho que diminuir um pouco esse valor, eu acho que vai se fazer bem para o município, aos cofres públicos. Muito obrigado a todos.
Mais alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Então, passamos aos vereadores inscritos. Fernando Abdallah Long.
Bem, já havia cumprimentado a todos desta casa. Então, pessoal, começando, vou pedir aqui pedido de esclarecimentos, começando com o leilão que teve de bens públicos aqui no município na última terça-feira, se não estou enganado. Então, onde foram feitos leilões do trator de esteira, da caçamba 1614, do trator Massen Ferguson, de uma plantadeira e de mais alguns carros. Concordo, algumas máquinas, às vezes, carro principalmente, a gente sabe que como é órgão municipal, às vezes detona, estraga, claro, venda, compra. Agora, parte de máquina agrícola, pessoal, para fazer a venda, eu acho isso é um absurdo, né? Trator de esteira. Eu acho que quando foi entrado na gestão atual, foi trabalhado, acho, os primeiros 6 meses, né? E depois foi deixado o trator de esteira encostado ali, já faz um ano e pouco. E muita gente precisando desse trabalho, né? Eu acho que a agricultura, hoje o nosso município é agricultura, eu acho que isso tem que ser incentivado, o trator parado ali, deixando de ser realizados serviços à comunidade. plantadeira também, tipo, me informando, estava boa, eu acho que não tem necessidade de vender. Eu acho que é uma máquina que agora vão ficar sem, não sei se vão comprar outra, como é que vai ficar a situação. Caçamba 1614, aquela Mercedes que tinha ali, pessoal, foi gastado R$25 mil. Passado foi feito motor, caixa, tava zero bala aquela caçamba ali. Eu acho que não teria necessidade nenhuma de vender aquela caçamba, né? Eu acho que tem que ver bem o que aconteceu ali. Daí vou pedir esclarecimento a respeito de valores desses bens leiloados e quem que fez a compra desses bens também. A respeito também, pessoal, do salário do prefeito. A gente sabe, muita gente me fala, muita gente me cobra, que durante a campanha foi dito que, como ele é funcionário do Estado, então ele tinha que optar ou para ganhar o salário do município ou o salário do Estado. Então, claro, optou por continuar lá no Estado, ganha o salário do Estado, só que esse salário que ele ganhava aqui do município ficou o seguinte: ele estava falando na época de campanha que era para fazer a compra de uma draga ou de máquinas agrícolas. Então, eu só gostaria de saber aqui onde que está sendo engessado esse dinheiro, como que é o uso desse dinheiro. Eu gostaria de saber isso aí, não eu, mas o povo que está querendo saber a respeito disso. A respeito também que vieram até mim me informar que no Passo do Carro, ali no posto de saúde, tem um funcionário ali, o Valdemir Bigler, que ele utiliza o carro do posto para ir para casa todas as noites, né, pessoal? Eu acho que quando é carro público, eu acho que não é só ele, mas ninguém chegou à noite, chegou às 5 horas, encosta os carros na prefeitura, só em caso de urgência, ou quando é parte de saúde, outras coisas para utilizar. Se não, encosta ali, que não é para uso particular, né, pessoal? Eu acho que isso tem que ser investigado, tem que ver o que está acontecendo. A respeito também da semana passada, o Valdenir ali, o vereador Valdenir tinha me falado a respeito do aumento da nossa administração, que tinha sido 9%, fui investigar. Em 2014 foi dado aumento aos funcionários públicos de 5,52%, 2015 5% e 2016 4%. Então, na realidade, o total de aumento que foi dado ao funcionário público não foi 9%, mas sim 14,52%. Então, isso que, sei lá, teve algum engano, alguma coisa aí, Valdenir, mas teve um aumento. Vocês até agora, acho que foi dado, se não me engano, 7% em 2 anos, né? Então, falta mais 2 anos aí para ver se consegue chegar a esses 14,5%. Quanto ao Jonas, também tinha me pedido a respeito de construções que tinham sido feitas na administração passada, né? Então, hoje, eu trouxe, como é de costume, quando o vereador pede, a gente atende ao pedido. Então, foram realizadas durante o governo passado construção aqui do ginásio da Escola São Francisco, arrumação e construção daquele ginásio lá do Passo do Carro, reforma das escolas, construção das academias ao ar livre, reforma do posto de saúde e construção de campos de futebol, né? Então, agora tem que ver aí o que foi realizado até agora, porque, como eu tinha falado na última sessão, foi feito ali a revitalização da praça, claro, ficou bom, só que gastar 78 mil, eu acho um pouco exagerado, né? Parte também dessas academias que foram realizadas as construções, foram desmanchadas, que nem aqui na praça, e foi só botado ali para baixo. Ali, né, que fica, ali, né, que estava fechado, né? Só que não, penso eu que se fizesse uma cobertura ali, gastava muito menos e já estava ali. E como o nome já diz, academia ao ar livre, né? Então, tem coisa que tem que analisar. E falando outro ponto importante, no dia 19/4, fui a Bom Jesus, onde houve audiência pública, né? Que a gente sabe que foi realizado um novo Código Florestal a partir de 2008 para cá, né? Onde que hoje, infelizmente, na agricultura, a gente não pode derrubar uma árvore, não pode fazer uma lavoura. Na verdade, tem um entrave em tudo, né? Então, a gente teve lá, onde teve um estudo técnico do uso do solo dos campos em cima da serra, através da Embrapa, Emater e da UCS, onde fizeram esse estudo durante 1 ano e meio. Então, por eles provar, muita gente que cria essas leis, às vezes não sabe nem onde é que criam isso, esse tipo de lei, para provar que esse solo nosso já vem sendo usado há muitos anos, né? Da mesma forma, de agora, com 2, 3 anos para cá, eles querem mudar toda a forma. Aí o que acontece? Código Florestal eles fizeram usando só a situação lá do Centro-Oeste. Então, fazer um Código Florestal para o país inteiro, utilizando apenas um local, acho que isso é errado, né? Eu acho que cada região, cada município tem que ser o próprio Código Florestal. É que nem eu falei na reunião, nosso município aqui, pega do Monte Alegre para baixo, todo mundo conhece. Nós temos aqui uma região com 70% de área de preservação permanente, né? E daí, às vezes, o produtor ali, concordo, 20% permanece APP. E os outros, a porcentagem que tem a mais, eu acho que o produtor, como é dono da terra, eu acho que é livre para poder utilizar a sua terra, né? Por exemplo, nosso país hoje tem uma área de APP em torno de 40%, enquanto a Europa, Holanda, Espanha, esse país da Holanda, da Espanha, tem em torno de 7 a 8% de área de preservação permanente. Então, foi esse estudo, agora estão indo lá para a Câmara dos Deputados para eles verem se conseguem revogar e fazer uma coisa diferente nesse novo Código Florestal. Só assim a gente vai conseguir melhorar aí os nossos produtores rurais, aí, né, pessoal? Por hoje era isso, muito obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, vereadora Herotildes Alves dos Santos.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, Marcos Minusso, doutor Marcos, o assessor, e os demais colegas vereadores, e os que aqui se encontram aqui presentes. Quero, em primeiro lugar, agradecer, em nome da comunidade, muitos pediram, que a estrada ficou muito boa. O que é bom, tem que dizer que está bom. E também queria dizer assim ao nosso nobre vereador Valdenir, que ele estava bastante preocupado com a administração passada, que fez muito pouco. Daí eu não pude ficar quieta, porque ela não fez muita coisa, tá certo? Mas se a gente vê conforme os olhos que vê, se a gente vê com bons olhos, a gente vê que fez. Não pôde fazer mais, seria como todas as outras administrações. Eu, como representante do povo, meus eleitores, e que cada um que vem faça. Então, eu vou esperar sim que possa vir aqui também elogiar que essa administração possa fazer. Porque a administração passada, eu acompanhei, a gente pegou com dívida, em vez de pegar com dinheiro e recursos. E ainda fez, né? E agora, vamos ver. Também eu queria... Eu não me convenci com a resposta da água, por causa que essa lei eu conheço desde o primeiro dia que também paguei água ali da minha casa, só que está muito irregular, tá. Agora, se não vou mudar, quem sou eu para poder, né? Mas ela é muito injusta. Tu gastar 5 litros d'água por dia e pagar R$50. É isso aí. Muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, Paulo Roberto Ribeiro de Souza. Pode ficar à vontade.
Bem, eu já tinha cumprimentado a casa. Hoje eu quero fazer uns pedidos de providência. As lixeiras do Pasto Carro, mais uma vez, eu já vou pedir que venha alguém, que seja de licitação, alguém que faça essa parte, que compareça aqui para nos dar uma explicação o que está acontecendo, que uma licitação demore tanto assim, faz um ano e pouco que eles venham dizer aqui o que está acontecendo, que não sai essas lixeiras aí. Colocaram um suporte de lâmpada na rua Irma Coelho, ali entre o número 14 e o número 6, que tem uma lâmpada queimada, a Irma Coelho. E nós veio com o departamento da água, a arrumação da água da Vila do João Ila, que ela passa da BR para o lado da direita, passa por meio de uns eucaliptos e está dando problema, tá? As raízes dos eucaliptos tem horas que a carca e... Então, temos que ver se dá para nós fazer um projeto e mudar esse ali. E agora, cobrar meu companheiro Marcos, quando é que vamos no Pasto Carro arrumar aquelas ruas lá? Sei que o senhor foi arrumado em São José, né? É, mas se puder dar uma chegadinha lá, vamos arrumar aquelas frentes lá, né? Ali na rua Oli Pereira dos Santos, que sobe do Natalho, subindo, o pessoal está com um problema que está dando muita carga sobre a extensão de muito longe. Tem casas que puxam 50 metros de fio. Quase dando incêndio. Então, acho que nós temos que os nossos engenheiros mexer mais com esses projetos, né? Que para nós agilizar mais logo isso aí. Tem gente que está pagando R$300 de luz e essa luz fica perdida entre distância de fio e energia gasta à toa, né? Então, eu quero pedir que o nosso parte de engenharia faça, porque nós temos, até acompanhando a Câmara de Vacaria, sobre a questão do Condesus. Então, para fazer uma sede do Condesus e da Muxer, nossos engenheiros aqui vão dar todos os projetos. Não sou contra isso aí. Tem a casa de passagem que foi dito que está para se criar em Vacaria e os municípios ajudar. Eu acho que nós temos que ajudar. que serve para nós também, toda a região. Essa casa de passagem vai ser construída junto com essa sede lá que nós, dos municípios pequenos, vamos pagar. A Vacaria vai doar 2 terrenos. Acho que vai passar, porque lá vai dar, por tipo que eu vi, vai dar só 2 vereadores que não vão aprovar. Era uma coisa que não era de primeira necessidade, mas já que estão fazendo, vai passar lá. Nós não... a obra lá vai custar em torno de 350 mil, vai ser rateada entre 10 municípios. E nós acho que nós, a ajuda maior nossa é nessa casa de passagem para gente que vai ter gente no hospital para tomar um banho, para ter onde dormir, né? Que às vezes fica dias no hospital. E essa foi uma ideia até do Dr. Joaquim, que se criasse essa casa de passagem lá. E eu acho que se nós ajudarmos aqui do município, também vai ser de grande valia isso aí. Era isso por hoje.
Próximo vereador inscrito, Valdemir Boeira dos Santos.
Já tinha cumprimentado a todos, dispensa as cordialidades. Fazer o registro aí da visita do senhor Jair e do seu Luiz, que vieram nos visitar hoje, acho que vão vir mais seguida, né? Isso é bom que as pessoas da comunidade venham prestigiar aqui a Câmara de Vereadores. A questão, aí que o Fernando estava falando, a questão do leilão público, é uma questão que às vezes as pessoas encaram com uma certa dificuldade, mas a verdade é que se precisa muitas vezes renovar as frotas de veículo, ou seja, de máquinas, né? O que o Fernando falou ali, a questão do trator de esteira, Volvo, são veículos que estavam sucateados. Na verdade, a cada ano eles trabalhavam 3 meses e gerava uma despesa muito grande para o município, né? Eu acho que o caminhão caçamba, o Volvo, todos sabem que era uma carreta, depois foi feita uma caçamba, que depois virou uma prancha, né? Então, existe um desgaste muito grande dessas máquinas, porque já tem uma certa idade. O único veículo ali que se viu que estava em condições de uso seria a 1614, mas que o pessoal ali da administração, da Secretaria de Obras, achou por bem que esse veículo não seria hoje mais interessante para o tipo de serviço que nós temos no município. Porque segundo o que o secretário me informou, é que a questão das cascalheiras e os trechos a serem cascalhados no interior geralmente são áreas de difícil acesso, né? E que exigem veículos traçados. Então, o que me passaram, que desse recurso que foi o leilão público aí, de mais de 280 mil que se fez nesse leilão, serão comprados 2 caminhões caçamba, né? Que vai com recurso do leilão e o resto com recurso próprio do município, né? Então, claro que essa cobrança, Fernando, eu acho justa, né? Porque enquanto vereadores, legisladores aqui, nós precisamos exercer também uma pressão com a administração para que essas máquinas venham, né? Então, Secretaria da Saúde, você sabe aí que tem uma emenda da Ana Amélia Lemos, que foi uma Ducato, que vai ser substituída, essa que foi vendida, né? Que era uma que vinha dando muito problema, né? Que é esse veículo da Fiat, né? Então, foi leiloado, né? Então, vai vir um para suprir essa necessidade. No sábado, nós tivemos aí a visita do nosso deputado federal Jerônimo, numa indicação de 250 mil também confirmada para compra de uma draga, né? Então, são máquinas que agora deverão vir para o município, né? Eu acho que, com certeza, nós precisamos que essas máquinas comecem a aparecer agora, Fernando, né? Nós estamos no segundo ano de gestão, foram feitos bastantes projetos, foram indo atrás de recursos, e agora é o momento de que as obras e as máquinas comecem a aparecer no nosso município. A questão do aumento de salário na gestão anterior, concordo, Fernando, eu me excedi na questão quando eu disse que foram 2 aumentos, foram 3, né? Eu falei 9,5 e, na verdade, foram 14,52. Mas se nós comparar com gestões, nós vamos ficar aqui falando o meu prefeito foi melhor que o teu. Isso eu acho que não interessa muito hoje, né? Porque se comparar 2013, 2016, então em 2014 passaram 2 anos. Teve um aumento de 5,5, né? Então, nós estamos dando, no segundo ano, nós estamos com 7%. Então, se for assim, nós estamos na frente ainda, né? E podemos, nós temos mais 2 anos para se ultrapassar esses 14%, 15%. Então, vai haver justificativa para tudo. E eu acho que nós, enquanto legisladores, nós precisamos pressionar o poder público para que se saia as obras, precisamos. Mas nós também precisamos não só criticar, mas também trazer alternativa da sociedade para que se melhore a prestação do serviço público, né? Porque não adianta eu chegar aqui e só criticar. Trazer o problema é fácil, né? Eu quero que resolva, mas tem que saber como, né? Então, também, além de nós trazer o problema, eu acho que nós temos que conversar com o secretário, com o gestor e
talvez passar uma ideia que ele não esteja vendo, e nós, enquanto representando a comunidade, que estamos mais junto com as pessoas, talvez enxergamos isso, né? E é isso que precisa, eu acho que aumentar o contato entre o vereador e a administração, né? Eu acho que isso é importante, a conversa. Pedir, sim, que o secretário de obras aí venha esclarecer essa questão que o Fernando pediu, né? Que se diga o que, que vai ser feito com o recurso do leilão, concordo, né? O Itamar, que responde aí pelo fomento econômico, venha dar esclarecimento se vai ser comprado uma outra plantadeira ou vai ser comprado um outro equipamento que vai auxiliar os agricultores. Também concordo, eu acho que isso é importante, que o secretário venha, que o secretário da Saúde venha dar explicação na questão do veículo Spin que está sendo usado pelo Claudemir Biglia, né, que está usando para ir para casa, se não é correto. Então, que o secretário venha e nos diga o que pode ser feito, ou se nós dê uma sugestão, se é que o gelado tem o que fazer com ele, não sei, ele causou problema em praticamente todas as gestões, né? Então é difícil, tem casos que é complicado de lidar, né? Mas assim, eu acho que da minha parte hoje era isso. Eu estou torcendo que essa administração faça um bom trabalho para que eu possa, e na próxima eleição lá em 2020, eu possa defender. Porque talvez, se não for o que nós esperamos, talvez nós vá defender um outro projeto. Eu também, assim, não hoje eu estou apostando que a administração vai fazer um bom trabalho, né? Mas isso não quer dizer que, se não for, eu vou ter que defender. Não, eu gosto mais de estar do lado das pessoas do que daqui a pouco de ficar num projeto frustrado, né? Então é isso que eu quero passar para as pessoas, não é defender simplesmente o meu lado, mas defender um projeto que, se não der certo, vamos elaborar um novo projeto para daqui 3 anos, né? Para daqui 2 anos, para mais 4, né? Isso que eu tinha a dizer, obrigado.
Não temos mais vereadores inscritos, então passamos às lideranças de partido. Liderança do PTB, vereador Jonas.
Quero cumprimentar o presidente, Marcos Minuso, também assessor, Dr. Marcos, demais colegas, a todos que também estão aqui nesta noite acompanhando o trabalho desta casa. Eu quero, nesta noite, só falar algumas coisas a respeito do que o vereador Fernando falou, das obras. A gente conhece algumas obras que, né, o ex-prefeito fez, né, durante a sua gestão, mas como a gente fala, comparando o orçamento que ele enfrentou, né, essa última administração, com a que nós estamos enfrentando hoje, é uma diferença muito grande, né? Caminhando e falando, como o vereador falou, o Mirim falou, ainda nós estamos a tempo, né? Estamos no segundo ano de administração, temos bastante projetos, né? Corremos atrás, alguns ainda não vieram porventura, né? De todos conhece a forma que estamos enfrentando, né? Da crise que está ocorrendo. Nós, os pequenos, né, os municípios, são sempre os mais afetados, né, mas a gente espera que esses projetos venham, né, a gente enviou, correu atrás, pediu, e eu acredito que também, como o vereador Mirinho falou, a gente vai defender até os últimos dias da administração, né, esperando, confiando, a gente pediu voto, a gente foi atrás e confiou no trabalho que poderia ser feito, e vamos confiar, né, até o fim, mas chegando o fim da administração, se porventura não for da forma que a gente esperou, a gente não vai também, né, cometer o mesmo erro, né, que alguns cometem, né? Não fazem praticamente muita coisa, pouca coisa, e ainda continuam defendendo, né? Eu acho que defender uma administração que tentou, que fez o possível, é uma coisa. Agora, defender uma administração que poderia ter feito e não fez porque não quis, né, é outra coisa diferente. Mas a gente fica aí nessa essa expectativa que comecem as obras que a gente foi atrás, né, que foram corridos, foram enviados. Estamos na expectativa desse calçamento do Passo Carro, né, que vai começar logo. Já vai ser, se não me falha a memória, a licitação vai ser agora o dia 5, se não me falha a memória, que vai ser feita a licitação desse calçamento ali no Passo Carro. E esses maquinários que estão por vir também, né, então a gente está aí mesmo essa crise que estamos enfrentando, estamos, né, trabalhando, cobrando também a administração. A gente, muitos pensam que a gente ser aqui, né, apoiador aqui, ficamos quietos, mas, na verdade, a gente sempre está ali procurando saber como é que está o andamento, cobrando eles, né, até o mesmo que o vereador Mirim falou, a questão dos caminhões também foi o que o secretário de administração, Marlon, né, me passou. até era para ter vindo hoje para casa, né, uns orçamentos que já estão já vendo para comprar esses caminhões, mas a gente vai continuar pressionando, né, e esperando aí que eles venham concretizar essas compras, né. Aproveitando o gancho, né, nosso amigo vereador Fernando falou a questão do carro, né, que o funcionário ali está indo para casa, eu vou tentar conversar com o secretário, né, para saber a respeito, quem sabe pode ser que seja verdade, mas se eu não me falha a memória, eu trabalhei os últimos 2 anos da administração passada, que no momento hoje que nós estamos vivendo, os secretários que hoje estão acompanhando a administração, a gente sempre tentou desde o começo na campanha pregar que os carros da prefeitura ficariam na garagem, né, e a gente está tentando o máximo que aconteça isso, né, a não ser o do plantão, alguma viagem que aconteça em horário diferente, né. Mas eu me recordo na administração passada que cada funcionário, né, andava com o carro direto, né? Era final de semana, era feriado, era fora de hora, era... Na verdade, praticamente alguns funcionários ficavam diretamente com o carro na sua casa, né? Então, isso eu falo com propriedade porque eu via e acompanhei a administração, trabalhei dentro da administração 2 anos. Então, era muito poucos secretários que andavam com seus veículos. A maioria deles eram os carros da administração. Corria o final de semana, dia de semana, feriado, direto. Então, pode ser que aconteça esse caso do funcionário passa o carro, mas isso é questão que a gente vai ver, né, para que não aconteça o mesmo erro que acontecia na gestão passada, né? Mas a gente vai tentar me informar com o secretário para que ele venha, né, e esclareça. E da mesma forma que o Fernando também falou, eu concordo com o vereador que venha aqui os secretários esclarecer, né, desses valores que foram levantados com as vendas desses máquinas, que eles venham aqui e esclareçam, né? O secretário da Saúde, sempre quando é pedido, ele tem, né, se colocado à disposição. Também a secretária Laira, também da Educação, também quando é pedida, ela também vem, né? Então, eu acho nenhum problema, né, o secretário das Obras vir aqui esclarecer, e da mesma forma também da Agricultura, né? E, se possível, também até o da Administração, né? Quem sabe esteja mais por dentro das questões que estão acontecendo, ele vem aqui também dar um esclarecimento, né? A gente gostaria de ouvir, e o povo também, né, gostaria, quem sabe, ouvir deles mesmo, né, aquilo que muitas vezes a gente tenta passar, mas às vezes falta nos informação. Então, que eles venham aqui e esclareçam, né? Eu acho que isso aí seria muito bom, né, que eles viessem aqui e esclarecessem essas dúvidas que a gente está cobrando. E no demais, outra coisa, eu queria pedir também para a nossa secretária, algumas pessoas me comunicaram já faz alguns dias, eu tinha acabado esquecido, a respeito dos áudios, né, que estão demorando, né, um pouco a ser postado. Eu não sei para quem que fica a cargo esse trabalho, né, mas que possam, né, postar, quem sabe, um dia depois da sessão, né, porque algumas pessoas não conseguem acompanhar o trabalho por causa dos seus serviços, né, mas eles, né, querem, às vezes, estar acompanhando, vendo o que está acontecendo, mas às vezes está demorando um pouco ser postado esses áudios, né, então eu gostaria de pedir para quem for o responsável que possa a ser postado esses áudios o mais rápido possível, né. E no demais, seria isso. Obrigado.
Liderança do Progressistas. Fernanda, não vai usar. Então, liderança do PMDB. Vereador Nair, não vai usar. Então, não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e o povo em geral para o dia 16 de maio, a próxima sessão ordinária. E declaro encerrada a presente sessão.